A Rádio Brasil de Fato apresenta Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Mato Piba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Capítulo 3 – A Terra como Mercadoria. Apresentação, Daniela Stefano.
E junto com a grilagem vem essas plantações assim enormes de monoculturas que traz todos os efeitos ambientais de quantidades nocivas de agrotóxicos, a questão da água sumindo mesmo assim da região.
David Kane é da Mary Knoll Office for Global Concerns, uma organização católica de missionários dos Estados Unidos preocupados com questões globais.
Eu vim participar para ver o envolvimento dos fundos de pensões dos Estados Unidos, especialmente na questão de grilagem, né?
Estadunidenses e europeus e diversas organizações internacionais em defesa dos direitos humanos fizeram parte da caravana Mato Piba. Por uma semana, um grupo de 30 pessoas percorreu diversas comunidades tradicionais no sul do Piauí, afetadas pelos impactos do agronegócio e da especulação das terras.
Saber que os fundos de pensões nos Estados Unidos estão ajudando a piorar essa situação, de todas as formas, assim, foi mais assustador que até imaginávamos.
Estes fundos de pensão investem em terras com o dinheiro que é descontado da folha de pagamento de professores, médicos e outros profissionais. Dama, Ludmila, Insolo. Estes são alguns dos nomes conhecidos pelos moradores das comunidades tradicionais no sul do Piauí para os grandes projetos do agronegócio ali localizados. Mas fundos de pensões dos Estados Unidos, Alemanha, Suécia e Holanda são alguns dos que investem e lucram com a compra e venda dessas terras.
A partir de um dado momento, com a crise, o preço das commodities cai, só que o preço da terra continua subindo, porque as empresas continuam investindo na terra como um ativo à parte, como uma mercadoria à parte. Então, a procura por terra, ela faz com que isso seja um negócio próprio. Atrás desse tipo de negócio tem diversos fundos de investimento que, para diversificar seus investimentos depois da crise de 2008, vão atrás da terra como ativo financeiro.
Fábio Pita é pesquisador da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
O preço da terra em 10 anos, entre 2004 e 2014, ele sobe 5 vezes. Ele sobe 400%, mais de 400%.
O fenômeno, segundo o pesquisador, é internacional.
Tem vários estudos que mostram como investidores buscam mercados arriscados, países em guerra, títulos das dívidas dos países em guerra, porque dão os maiores juros. Num momento de crise em que certos governos na Europa estão te pagando juros negativos para títulos das suas dívidas, ou seja, você empresta R$100 para um governo e ele te devolve 99 no futuro, os caras atrás de grana, de investir o dinheiro, eles arriscam esse dinheiro.
E qual é o atrativo do Plano de Desenvolvimento Mato Piba para que investidores estrangeiros se interessem pela região composta por parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia?
Quando você decreta um plano de desenvolvimento, essa promessa de que vai vir infraestrutura, então de que o preço da terra vai subir, ela move novos processos de grilagem. As pessoas estão de olho nisso, então elas começam a se apropriar de mais terra, pensando, bom, então esse preço vai subir, eu vou poder vender, vai vir investidor estrangeiro.
O processo de implantação de fazendas de soja e outros monocultivos no Cerrado começou no fim dos anos 80, quando agricultores ricos, vindos do sul do país, que são conhecidos na região por gaúchos, começaram a chegar em busca de terras para o cultivo de soja. A expansão do agronegócio foi estimulada por políticas e programas estatais. É o caso do PRODECER, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, ou o Polo Centro, o Programa de Desenvolvimento Agrícola do Cerrado. As áreas altas e planas das chapadas facilitam a mecanização e também a irrigação, pois é ali que se formam as nascentes dos rios. O Cerrado é habitado por mais de 80 grupos indígenas e vários outros povos e comunidades que são conhecidas como tradicionais por conta dos seus valores culturais específicos. São comunidades de quilombola, geraizeiros, vazanteiros, das quebradeiras, de coco-babaçu, dos povos do fundo e fecho de pasto, dos barranqueiros e dos sertanejos. E também existem comunidades extrativistas, de agricultores familiares, de acampamentos de sem-terra, bem como grupos de assentados da reforma agrária. Antes do agronegócio chegar ao Cerrado, Estas comunidades tradicionais utilizavam as terras altas para o pasto de seus poucos animais, caçavam e colhiam frutos.
Esse pessoal que vem com os fundos internacionais principalmente, eles têm comprado as terras. Quando eles compram as terras, essas terras são chamadas griladas, né? Às vezes elas são vendidas duas, três vezes a mesma terra. E aí quando eles compram as terras, eles vêm com todos os seus equipamentos, suas máquinas, com tudo o seu poder econômico para investir no lugar. E eles não respeitam as famílias que estão no lugar há muito tempo.
Dom Marcos Tavoni é bispo de Bom Jesus, cidade que fica a cerca de 600 quilômetros de Teresina, capital do Piauí.
Então até que aquela família proteste, até que aquele camponês, aquele homem do campo, a cultura familiar, aquela pessoa simples que está ali morando, ela vai conseguir um advogado, correr atrás dos seus direitos, né? Então ela desiste, né? Ela desiste. Ou então ela simplesmente ela é expulsa das suas terras.
Com as áreas de chapadas tomadas pelo agronegócio e sem acesso às terras, a maioria das famílias migrou para as periferias das cidades e passou a morar nas favelas dos centros urbanos, de acordo com a equipe da Comissão Pastoral da Terra local. As terras que são alvo da atual onda de apropriação são aquelas em uma posição incerta no sistema de posses, em que comunidades tradicionais não possuem registro de posse. Mas na prática, como isso é feito? Primeiro, é preciso abrir a terra, ou seja, desmatar.
Meu nome é Antônio Alves de Carvalho. Hoje sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Filomena. Mas antes de eu assumir a diretoria do sindicato, eu era operador de máquina agrícola. O correntão, ele é feito de ferro e ele chama correntão porque é uma corrente igual a corrente, um colar que é usado no pescoço. Só que cada uma argola daquela pesa em torno aí de 15, 20 quilos. Um correntão de 80, 100 metros, ele pesa em torno de 6 mil quilos ou até mais.
E aí ele passa?
Aí ele passa nas árvores e ele vai derribando tudo. Por ele ser muito pesado, ele tem a função de esbagaçar, de quebrar as galhas das árvores. Que é para ficar leve, para a gente poder enleirar. Porque depois que passa o correntão, aí a gente entra com uma máquina, a gente chama de garfo, que é para limpar a terra, para poder gradear.
Quem pagava o senhor para fazer esse tipo de trabalho?
As empresas, as fazendas que eu trabalhei, porque eles sempre, quando o operador tem mais experiente, eles confiam mais, porque é um serviço que depende muito da experiência do operador, porque também é perigoso para o operador. E para a máquina também, se não souber trabalhar, não tiver cuidado, danifica a máquina.
Quem são os donos?
Eu trabalhei em muitas empresas, em muitas fazendas aqui na região. Já trabalhei na empresa Dama, trabalhei na Insolo, mas nas grandes empresas eu não trabalhei desmatando. Até porque as grandes empresas, elas chegaram aqui na nossa região e compraram áreas já desmatadas.
Dama, Insolo, Ludmilla, estes são os nomes de empresas conhecidos pelas populações do sul do Piauí. No entanto, por trás delas, estão corporações internacionais bem maiores. A Radar é o nosso exemplo. As comunidades no Piauí conhecem a fazenda Ludmilla, mas não sabem que ela está ligada à Radar. A Radar é uma empresa imobiliária agrícola que compra terras para depois revender, ou seja, faz da terra uma mercadoria. Os dados que se seguem estão em relatórios da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e foram coletados nos sites das próprias empresas. O Grupo Cosan é proprietário da Radar e é um dos maiores grupos econômicos privados no Brasil. E é parceiro do Fundo de Pensão Internacional TIA. TIA é um fundo de pensão privado que administra as contas de aposentadorias de cerca de 5 milhões de professores e profissionais da área de serviços sociais de 16 mil organizações nos Estados Unidos e ao redor do mundo, de acordo com o próprio fundo. O TIA é o maior investidor institucional em terras agrícolas, bem como o terceiro maior gerenciador de imóveis comerciais do mundo, de acordo com reportagem publicada na Barron's, uma revista de economia estadunidense. Em 2011, um fundo de pensões alemão para médicos, o AVWL, investiu 100 milhões de dólares em uma empresa de investimentos do TIA, de acordo com o próprio fundo. Convertendo em reais, só esse fundo alemão investiu 325 milhões de reais no TIA. Em abril de 2017, outro fundo de pensões, o ABP Aperrey da Holanda, possuía 32 milhões de euros de ações no grupo Cosan, proprietário parcial da Radar S.A., de acordo com o ABP, ou seja, 128 milhões de reais. O TIA informa ser liderança na tendência de transformar terras agrícolas em mercadoria para que os investidores possam lucrar com as variações de preço da terra.
E o processo que a gente vai ver é de, então, entrada de verba, né, de investimento, de fundos de investimento, em sociedade com empresas do agronegócio locais, até mesmo para burlar a lei de estrangeirização, porque a financiarização permite que você esconda quem é o investidor e a empresa nacional fica como proprietário das terras, porque detém as ações ordinárias que configuram que ela é o administrador do negócio. Então, isso se torna uma forma de investimento bastante procurada por investidores, por fundos, que são as maiores poupanças do mundo, né?
A lei limita a compra de terras por empresas estrangeiras, que burlam a lei, criando subsidiárias brasileiras. O interesse de estrangeiros por terras no Brasil faz com que o chão para plantar alimentos seja visto por grileiros como mercadoria. E tratar a terra como mercadoria faz com que o preço aumente tanto que ninguém que vive nas comunidades tradicionais poderia comprar. Só que estas terras são por direito das famílias que ali vivem há muitas gerações. De acordo com um relatório parcial da Caravana Mato Piba, não é possível provar que o TIA e afiliadas estejam diretamente envolvidas na grilagem e destruição do cerrado piauiense. Mas, com certeza, fomentam a grilagem de terras e se beneficiam do processo de especulação com terras, de acordo com o pesquisador Fábio Pita, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Com certeza, eles fomentam a grilagem de terra, mesmo que não seja diretamente, e se beneficiam desses mecanismos. Ao eles investirem em terra, isso faz com que grileiros locais grilem terra para vender no mercado de terras. E eles compram essas terras, né, a radar. E a COSAN, ao vender a parte dela para o TIA, ela ganha com essa subida do preço da terra, que a demanda por terra cria, move e realiza os lucros ao vender a terra.
O TIA continua a negar que cometeu qualquer irregularidade e que está tomando todas as providências para se certificar de que suas fazendas contribuem para o meio ambiente. Mas os resultados da caravana Mato Piba sugerem que, pelo menos no Piauí, o TIA está sim envolvido nos desmatamentos de áreas ecologicamente sensíveis. Como barrar o desmatamento? Como garantir que as cerca de 5 mil famílias que ainda resistem em 4 municípios, de acordo com a CPT local, continuem a existir no sul do Piauí? Uma campanha local, nacional e internacional busca dar transparência aos fatos, para desta forma barrar os investimentos de TIA nas terras do Cerrado. Os próprios clientes de TIA também estão engajados e pedem transparência, de acordo com Maria Luísa Mendonça, coordenadora da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Nós organizamos uma petição com mais de 100 mil assinaturas do público em geral, internacional, e mais de 15 mil clientes de TIA pedindo que a empresa revelasse o local exato da compra de terras. Depois de muita pressão, TIA publicou um mapa no seu site, mas que não é suficiente para saber exatamente a localização das fazendas, porque, de propósito, eles fizeram o mapa sem que seja possível aproximar para saber exatamente a localização das fazendas. E, óbvio, num país como o Brasil, você só dizer que tem terras, por exemplo, no Piauí ou no Maranhão, não diz nada, né? A gente tem que saber exatamente a localização dessas fazendas.
Além das iniciativas no exterior, outras providências precisam ser tomadas dentro do Brasil. Uma delas é a regularização das terras.
Possui fazenda em toda essa região que vocês estão vendo aqui, dessa Mato Piba aqui, de Maranhão, Pará e Piauí, todas elas ele possui fazenda e são grandes, é o que eu falo. Ele consegue brigar na justiça aí 50 anos sem, vamos dizer, ele não vai sentir esse impacto.
Qual o impacto da regularização fundiária na vida das comunidades tradicionais no sul do Piauí?
Então, inclusive, a gente se passa numa estrada é com medo, porque um pistoleiro dele reconhece, acha que vai atacar eles e aí vai fazer o mal a gente. A gente já recua tudo isso, né? Porque, inclusive, já foi morto o irmão da gente, né, nesse conflito.
A regularização da terra é um problema ou é a solução para as famílias agricultoras tradicionais? Isto é o que ouviremos no próximo capítulo de O Capital Acima da Vida.
A Rádio Brasil de Fato apresentou O Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Mato Piba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Reportagens Daniela Stefano, Rosilene Miliotti e Lucas Prates. Apresentação e produção Daniela Stefano. Edição Camila Salmásio. Trabalhos técnicos André Paroche. Agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas na Caravana Mato Piba, organizada pela FIAN, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e Comissão Pastoral da Terra. Música.